Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos a escritora Mônica Martins.
Obrigada, Cátia, pelo convite. É um prazer estar aqui.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Mônica Martins é jornalista e especialista em literatura infanto-juvenil. É uma leitora com paixão pela obra de Monteiro Lobato. Como escritora, recebeu da UBE, União Brasileira dos Escritores, 2 prêmios. Menção honrosa do prêmio Adolfo Eisen em 2002, com o texto O Pessoal do Sítio e o Resgate da Infância. E o prêmio Alice da Silva Lima, primeiro lugar de teatro infantil, com adaptação de Memórias da Emília, em 2007. 10 anos depois, foi finalista do prêmio Jabuti, com o texto Príncipe Desencantado, o dia que Chapeuzinho Vermelho desencalhou. Em 2018, tornou-se uma editora estreante com a MoMA Editora. Fundou e dirige o espaço de leitura Tatiana Belink, em Niterói, projeto agraciado pelo prêmio Pontos de Leitura. Em breve, estará publicando 2 novos livros, A Canastrinha da Emília e Emília e os 200 Anos da Independência. Inclusive, este último recebeu o prêmio de incentivo à publicação literária 200 Anos da Independência do Brasil, do antigo Ministério da Cultura. Eu tenho o maior prazer de receber você aqui, Mônica Martins, obrigada. E muito interessante, uma obra que você faz a partir de um grande escritor brasileiro, que é Monteiro Lobato. Como é que começou isso tudo?
É, o meu caminho com Monteiro Lobato começou o inverso, né? Eu não peguei Lobato nos livros, como a maioria dos escritores dizem, né? Não, cresci lendo Monteiro Lobato. Na minha casa sempre teve muito livro, meu pai sempre incentivou muito a leitura, minha mãe era professora também, mas, curiosamente, eu nunca tive uma coleção de Monteiro Lobato. Então, com 11 anos, quando teve a primeira adaptação da minha época, né, para a televisão, feita pelo Geraldo Casé, é que eu me encantei com aquilo ali. Então, meu pai organizou uma excursão minha com a minha turma lá em Guaratiba, onde eram gravados, né, os episódios. Entramos em contato com a Globo, ele, no caso, na época que eu tinha 11 anos, e nós fomos. Então, quando eu cheguei lá, naquele ônibus, e abriram aquela porteira e eu entrei, na minha cabeça, óbvio, não era uma cenografia, não era um estúdio, eu estava entrando no sítio. E isso aí foi assim um marco muito grande. Dali para depois, sim. Aí quero ver de onde que saiu isso, em que livro que isso está escrito. E foi só sedimentando. E ficou esse amor que dura a vida toda.
E esse amor que dura a vida toda, gente, levou a Mônica Martins a escrever, e vamos falar, né, vários livros, como eu disse na abertura do programa. E o mais recente deles, Uma Família para Emília. Que livro é esse? Que história que você conta aqui?
Pois é, nesse livro, qual foi a ideia principal? Assim, nunca consegui conceber, pelo meu amor, né, da toda a trilha já do próprio Lobato, que aquelas crianças ali, aquele público que mora, que habita o Pica-Pau Amarelo, ficassem mudos. Quer dizer, ele morreu, parou ali naqueles livros que ele escreveu e aquilo não teve uma continuação. E eu vejo tanta coisa cabendo ainda na boca desses personagens que aí, daí foi assim, eu tenho que dar outras coisas para eles dizerem. E esse da família, a Emília fica revoltada, enciumada, nem sei porque ela é tão múltipla, porque o Pedrinho traz para fazer no sítio um trabalho de árvore genealógica. E ela quer ter uma árvore genticológica, porque se a árvore é de gente, ela quer ter uma árvore. Então ficam todos abismados. Como é que pode uma boneca de pano querer uma árvore genealógica? Como é que a gente vai inventar uma origem, né? Então começa todo um trabalho de todos, a revelia da boneca, óbvio, para fazer surpresa, de criar membros para essa família que ela gostaria de ter. Então ela ganha um pai, ela ganha um avô, ela ganha uma mãe. ganha tio, ganha primo, e tudo dentro do padrão Emília de Ser. Todos eles têm um vínculo com o tecido, todos eles têm um vínculo com essa magia, e ela vai ficando feliz, que vai agregando, agregando, agregando. E esse livro tem feito sucesso com os professores atualmente, porque apesar de ter sido lançado em dezembro de 2018, já tiveram umas duas escolas que entraram em contato para poder trabalhar esse livro justamente por conta disso, da dificuldade das crianças ingerirem os novos modelos familiares de hoje. E ali não, quer dizer, para a família da Emília, ela não está interessada se ela foi gerida ou como é que ela foi feita, ela quer uma família. Então o livro pontua muito isso, a nossa família são aquelas pessoas que a gente quer ter perto da gente. Né? Às vezes uma irmã é uma amiga próxima, não é a nossa irmã de sangue, às vezes a pessoa que nos passa aquela presença de mãe não é a mãe que nos pariu, por assim dizer, né, que nos gestou. Então, ela dá essa vertente, né, de poder trabalhar que família é aquilo que você escolhe para você e não aquilo que antigamente, há anos atrás, tinha que ser. Você tinha que se conformar com a família que você tinha.
Ou seja, através da literatura e do seu livro, as escolas podem trabalhar um assunto que é muito pertinente e muito atual na vida das nossas crianças.
Sim.
E aí se utiliza a literatura e a leitura, o mundo mágico desses personagens, para tratar questões cotidianas.
Isso. E as crianças ficam. Tem o sobrinho de uma fisioterapeuta amiga minha que falou: nossa, mas isso é muito engraçado. Ele é de milho e ele fala. Ela é de pano e ela briga. Então, ter esse outro olhar, né? Ele está falando de personagens do livro, no caso, bonecos, tudo bem. Mas de você estar percebendo que aquela pessoa, de repente, vai fazer parte da sua família, porque tem a ver com você alguma coisa. Não necessariamente só o laço consanguíneo.
É, vale também a gente destacar as ilustrações de Maurício Veneza,
sim,
belas ilustrações, em que a gente tem uma Emília própria no
isso,
desenho dele, não é?
O traço do Maurício é fantástico.
E a gente tem os outros personagens acompanhando aqui no seu
tem
livro. Todos eles também?
Tem, todo o pessoal do sítio está aí, fora a família que vai chegando.
Agora, Mônica, antes de passar para o próximo livro, eu tenho que te perguntar, dos personagens de Monteiro Lobato, quem é aquele que te encanta mais?
A Emília, sem sombra de dúvidas.
A Emília.
Inclusive, eu tinha um grupo de teatro chamado Companhia das Mães e eu era a Emília, né? Quando eu comecei a trabalhar Lobato, que eu fui conhecer a escritora Tatiana Belinck, por tê-lo conhecido em vida e ter sido a primeira a adaptá-lo para o teatro e depois para a televisão, quando eu dei os meus textos para ela ali, ela falou: nossa, você é a Emília. Então aquilo ali para mim foi assim um carimbo, um prêmio, que por mais que eu não esteja mais fazendo isso, mas eu já me considero, podia adotar como segundo nome uma Emília aí no meio do caminho.
Quais são as características da boneca Emília que Monteiro Lobato escreveu que tanto te atraem e cativam?
Poder ser sincera, que ela não está preocupada se o outro vai gostar, se aquilo é pertinente, né? Ela sentiu, falou, não gostou, disse. E a gente hoje vive num mundo muito Facebook, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, ninguém tem problema. Não que a gente vá para o Facebook desfiar os problemas da gente, que realmente só nos interessam. Mas as pessoas em si vivem muito disso. Você repara que as pessoas vão num show, não estão interessados em quem está cantando, estão interessados na selfie que vão fazer de si com aquela pessoa cantando ao fundo. Quer dizer, muita gente está perdendo de viver aquilo que está vivendo porque tem que postar que está ali. Então, até onde é importante você estar ali e até onde é importante só estar ali para poder postar. Então, eu acho que a Emília hoje não ia querer tirar selfie com ninguém, por exemplo. Só se fosse muito vantajoso para ela.
E a Emília em si, eu acredito que ela seja um símbolo de uma era e talvez os ouvintes que estejam com a gente nesse momento, ouvindo o programa, relembrem um pouco que é a da construção dos objetos. Relembra aquela boneca que a avó fez para a gente, costurando, colocando retalhos com o que tinha em casa. Aquela coisa artesanal da família em que se brincava efetivamente com o que se tinha. Às vezes aquelas brincadeiras ilusórias, fantasiadas. E eu acho que a obra de Monteiro Lobato traz muito isso para o nosso imaginário, não é, Mônica?
Sim, traz sim. E as crianças de hoje não conhecem isso, né? Seria muito bom que voltassem a conhecer e a se encantar, porque você vê, eu estou com 51 anos, Monteiro Lobato foi o meu Harry Potter. Tudo era possível daquela porteira para dentro. Que é o que a geração nova agora faz com o bruxinho, né? Está dentro daquele castelo, está dentro daquela escola. Então você vê como houve uma identificação maciça com Harry Potter. Nós tínhamos essa identificação com Monteiro Lobato. Então por que não puxar o Monteiro Lobato, que é nosso, e apresentar para as nossas crianças? Que continuem estudando na escola do Harry, mas que conheçam também que tem uma porteira onde eles podem brincar.
E valorizar o nosso autor também, sim, o nosso escritor, que é uma peça fundamental na nossa história. Gente, Mônica Martins tem também O Príncipe Desencantado, O Dia em que Chapeuzinho Vermelho Desencalhou. Uma obra que ela chegou quase a ganhar o Jabuti com ela e que traz também um outro olhar sobre essa história de Chapeuzinho Vermelho, com ótimas ilustrações do André Flauzino. Mônica, essa aqui vai tratar do quê?
Pois é, essa história aconteceu num curso de extensão que eu fiz na UF, com a professora Margarete Matos, e a ideia era pegar um dos personagens dos contos de fadas e dar uma nova roupagem, fazer um novo texto com aquele personagem. Eu tinha acabado de ler O Mistério de Feiurinha, do Pedro Bandeira. Então, desse do Feiurinha, do Pedro Bandeira, ele cita todas as princesas e Chapeuzinho não é princesa. Então, foi a única das princesas, por não ser princesa, que não casou. Ela não tem um príncipe encantado dela. E depois teve adaptação para o filme. No filme, isso fica maciço. Todas as princesas meio que massificam a Chapeuzinho porque ela é encalhada das histórias, por assim dizer. Foi a única que não casou com ninguém. E daí me veio essa ideia. Eu falei, não, eu vou botar a Chapeuzinho procurando não um marido no sentido de alguém tem que me sustentar, eu tenho que ter alguém que banque as minhas contas. Não foi esse olhar machista. Mas dela poder ter o direito de ter um príncipe também. Então ela procura esse príncipe há anos, né, e não acha, até que esse príncipe acaba chegando nela. Não é um encantado, é um desencantado. Ela ganha uma fada, que não é a fada daqueles, né, da Cinderela, a fada mágica que vai fazer todos os motivos. A fada dela é a fada SOS, é uma socorrista das encalhadas. Então tem todo um outro olhar bem cômico para que ela tenha esse companheiro. Ela consegue o companheiro, ela procura o companheiro, não com esse intuito que tinham antigamente, né? As princesas fazem o quê? Casam com o príncipe e acabou. Elas não têm uma vida de princesas, elas, assim, autoras da sua história.
Ainda tem a frase, foram felizes para sempre.
Pois é. Chapeuzinho, com certeza, não deve ter sido feliz para sempre. Tem uma citação disso no finalzinho, né? Que, com o passar do tempo, ele ficou barrigudo, chato. Qual príncipe não fica? Nos contos oficiais, não tem essa versão, né? Eles continuam lindos e loiros todos. E a minha Chapeuzinho tem uma característica que eu fiz questão de colocar também via a ilustração. Ela é negra, porque a gente que trabalha com escola, que lida com a criança, é horrível você pegar um livro onde todo mundo que é feliz é louro de olho azul. Por quê? Eu, Mônica, não sou loura de olho azul, então tinha que estar encalhada, triste, chorando, por não ser uma Barbie, entendeu? Então já teve criança que com este livro ficou, tia, eu adorei o cabelo da Chapeuzinho igual ao meu. Então, para mim, mesmo que ninguém gostasse do livro, essa uma já fez valer a pena ele ter saído.
É, e como faz a diferença para a criança essa questão da representatividade, não é,
sim,
Mônica? A criança se enxergar naquela história, sim, se ver, a criança que se percebe no mundo através de um livro infantil. Isso vai fazer muito depois no futuro,
vai,
na cabecinha daquela que um dia virará um adulto, aquela criança que vai depois passar outros valores para outras crianças.
Vai.
Essa sua história aqui, Mônica, além disso que você está contando, ela recebe muitas outras informações de professores quando vão trabalhar esse livro, por exemplo, em sala de aula?
Olha, eu tive dois retornos assim, oficiais. Um muito positivo, que é justamente falando isso, que você pode se sentir princesa, não aquela princesa estereotipada, né? Mas se sentir uma princesa para alguém, tendo o seu valor individual dessa pessoa. E uma outra professora, não lembro o estado, não é do Rio, que achou um absurdo porque eu fui racista, porque coloquei ela negra. Então, até que ponto todos os outros contos também não são racistas, porque não tem negros? Quer dizer, esse olhar do negro, se ser racista, eu não tenho nem como ser racista. A minha bisavó foi escrava, então eu queria ser racista. Eu acho que uma pessoa, para querer ter esse olhar de eu sou puro, como, né, idealizava tanto as pessoas erradas como Hitler e tal, que queria uma raça pura que não existe, nasceu no Brasil, já não tem pureza nenhuma. Sinto informar quem se ache diferente, né? E a gente está falando da Chapeuzinho, a gente está falando de Lobato. Quando fala de Lobato, cai no racismo de Lobato. E a gente acha um absurdo que Lobato seja alguns trechos racistas, mas ele é de 1920. Ridícula em 2019 ainda ter racismo. Essa professora hoje, nova, ela é mais nova do que eu, pegar uma obra dessa, onde a minha Chapeuzinho tem uma característica física, de identidade para a criança que vai ler o livro, de negra, e me chamar de racista. Então, eu tinha que ter uma Chapeuzinho loura de olho azul para não sair do contexto. Então, a gente fica sem saber o que, que essas pessoas querem para agradar, né? Como é que você vai agradar as pessoas?
Na verdade, né, Mônica, quando um livro é escrito por um autor, como no seu caso, todos os nossos outros autores, ele praticamente ganha uma liberdade, ele deixa de ser o seu livro só e passa a seguir seu caminho. E nesse caminho que ele persegue, que ele vai andando, vai encontrando várias leituras. Então, tem esta leitura que você está dizendo, tem outras leituras. E aí eu acho que é exatamente o que você falou. Você, como autora, não está aqui para cercear a liberdade de pensamento de ninguém. Mas essa é a sua história. É aquela que você criou, não é? Sim. E aí vale que a gente encontre por esse caminho várias Chapeuzinhos com as cores que tiverem, mas que principalmente façam com que a sociedade possa pensar.
Isso.
E vem aí, gente, vem aí, tá aqui em primeira mão, em cima aqui da nossa mesa, no nosso estúdio, um livro que a Mônica vai lançar em breve. E eu fiquei, disse a ela que fiquei emocionada, gente, porque ela trouxe os originais aqui, a gente está com papel aqui, a gente está com as páginas ainda sem terem sido publicadas. E é um negócio que toca, não é, Mônica? Antes de chegar assim, para ir ser impresso na gráfica, aquela emoção para o autor.
Muita emoção. E ainda mais eu que estou... Além de estar lançando um livro, eu estou abrindo uma editora. Então, para mim, a emoção é dupla. De eu ir lá para a gráfica, ver aquele primeiro papel saindo, aí saiu borrado, aquele não serve, vamos ajustar a cor, vamos ajustar a tinta. Então, isso para mim tem sido assim uma verdadeira Disney. É um caminho que eu não conhecia. Só conhecia o livro da estante para fora, da livraria para fora. Eu agora estou conhecendo ele da estante para dentro. Muito pouco ainda, que estou engatinhando nisso, longe de mim ser uma experte nisso, mas é muito gostoso você ver aquilo sair da gráfica, depois aquilo é cortado, depois aquilo é todo colocadinho junto, costurado, quer dizer, esse passo a passo, até que você tenha na mão um objeto livro, é fantástico. E poder eu estar produzindo esse livro, que fui além eu que escrevi e eu estou produzindo através da editora, não tem como explicar. É uma emoção muito grande.
Esse aqui que está em cima da nossa mesa aqui, como vai se chamar?
A Canastrinha da Emília.
Ah, esse é a canastrinha que eu falei que em breve vai estar nas mãos das pessoas. Isso. E disponível para a criançada e para os adultos também. Porque literatura infanto-juvenil, ela passa por uma leitura dos adultos.
Com certeza.
Isso é que é interessante da gente observar. Ah, é um livro para criança. Não. Se um adulto ler aquele livro, vai ver e vai entender o quanto ele diz também para ele. E quantas histórias, não é, ditas para a criança, falam no nosso coração. E Mônica Belink, você tem um trabalho especial exatamente com uma escritora infantil fantástica, que é Tatiana Belink. Mônica, vamos falar sobre ela.
Vamos sim. Eu conheci Tatiana em 2002, justamente querendo saber de Lobato. Fazia uma pós na UF e alguém no curso falou para mim, não, a Tatiana Belink, que conheceu o Lobato pessoalmente, ainda está viva. Eu falei, gente, eu tenho que conhecer essa pessoa. Como assim? Ela recebeu ele, né? Esteve com ele, botou a mão nele, o que, que é isso? Liguei para ela e conversei, que era para fazer um trabalho para pós e tal, e ela na mesma hora, não, vem aqui em casa. Aquilo para mim foi assim... Abriu uma porta mágica, porque geralmente quando a gente pensa em autores, eles estão tão distantes da gente, né? Você chega numa Bienal, tem aquela fila quilométrica para você pegar um autógrafo e dar aquele frio na barriga, o que eu vou falar para aquela pessoa, o que eu vou dizer. E ela já chegou me chamando para um café. E desse café virou uma amizade, depois ela passou a dizer que eu era a neta adquirida dela, todas as dedicatórias em fotos, em coisas dela, para mim, é com esse termo, a neta de Niterói. Então, para mim, foi assim, um carinho muito grande. E quando eu montei a biblioteca, falei, não pode ter outro nome, tem que ter o nome dela, pelo acolhimento, por tudo que trazia de representatividade para mim, na história minha com os livros.
E a gente vive aí o centenário esse ano,
sim,
não é? Se ela estivesse viva, teria feito 100 anos em março, não
sim,
é isso?
Sim, faria agora dia 18 de março, que é o dia do aniversário, né? E o Espaço de Leitura pretende comemorar esse centenário o ano todo, com exposição, com palestra, com seminários, com atividade para criançada. O espaço tem outras atividades, como o Modo Inteligente, que são camisetas onde os ilustradores me doaram as suas ilustrações gratuitamente para que essa camiseta fosse confeccionada. Esse foi um projeto patrocinado pela Fundação Lígia Bojunga, que acreditou também nisso e deu o pontapé inicial, e esse projeto se mantém desde o pontapé dela. E a gente tem as contações de histórias, tenta fazer com que a criança chegue ali e pegue um pouquinho dessa magia que a Tatiana sempre tentou passar. E quando perguntavam para ela, né, ah, esse teu livro é para criança, para qual idade? Ela, gente, é de 0 a 100. É de 0 a 100, porque não tem como. Né? Eu entendo que a escola tenha que mais ou menos se organizar dentro de para que idade funciona, mas uma vez que você deixa todos os livros à vontade, uma criança pequena vai pegar um que a princípio você não daria para ela, um grande vai querer pegar um que você também não indicaria por ser para pequeno. Quer dizer, essa identificação da criança com o que ela quer ver. E quando ela repete esse livro, o que ela achou ali que ela ainda não resolveu, ela precisa ler aquela história várias vezes para se autorresolver, isso é muito bacana. Então, eu sempre achei muito interessante essa fala dela. Para que idade é seu livro? De 0 a 100 anos. É o que eu pretendo atingir também, que os meus sejam de 0 a 100 anos.
Esse espaço mágico que a Mônica Martins está falando, que ela criou em Niterói, que fica aqui do outro lado da Baía da Guanabara, a gente aqui do Rio está olhando para Niterói, eu te peço que você agora, então, para os nossos ouvintes, aqueles que tenham interesse, ou então escolas que queiram visitar, ou então pessoas que queiram ver o seu espaço, como é que podem fazer, e principalmente aqueles que ouviram a nossa conversa e têm interesse, como é que podem fazer também para chegar pertinho dos seus livros, para ler essas histórias para outras crianças?
Bom, os livros, o nosso site da editora está em construção ainda, mas os livros, esse da Emília, está disponível já no site do Elo 7. Esse da Chapeuzinho foi uma atitude assim, minha muito ousada, porque eu já tinha mandado para várias editoras e nenhuma se habilitou a publicar. Então, em 2016, eu me autopubliquei através da editora Scortese, de São Paulo, mas eu fiz só 100 exemplares. E fiz o lançamento na Bienal de São Paulo, de 2016. Então, não tem um acervo grande dele. Ele agora vai sair pela MoMA, que é a minha editora, uma nova tiragem maior. Vai estar depois também disponível no site da editora. E assim que estiver pronto, se o meu site não estiver, no Elo 7. E o espaço de leitura fica na rua Dr. Cornélio de Melo Júnior, 84. Essa rua fica em Piratininga, Niterói. E tem assim, uma indicação muito certeira. Fica quase em frente ao Salesiano da região oceânica. Então, quem quiser visitar a agenda através do telefone, porque eu não fico lá direto, pode conhecer, podem levar as crianças para alguma atividade, os professores, se quiserem conhecer antes das crianças, e podem ligar para o meu celular. É 021-98893-1677. Ou por e-mail do próprio espaço. Espaço Tatiana, tudo junto, Tatiana Comum sem H, @yahoo.com.br.
Fica aí, gente, olha, só da gente ouvir, é uma autora, uma jornalista, enfim, uma pesquisadora apaixonada por livros, não é, Mônica? Porque tudo isso que você está falando aqui, a gente vê o esforço para o seu trabalho, para você chegar até aqui. E quanto você, aquela garotinha encantada com Monteiro Lobato, hoje, na verdade, está lançando aí, né, o pozinho de pirlim-pim-pim por aí, né, está trazendo aquela Emília que você foi um dia para contar a história de outra forma.
Sim, e eu espero que muitas crianças fiquem assim contagiadas como eu fiquei.
Isso. A Mônica também tem uma página no Facebook, não é? Aquele público que quiser conversar com você para ter alguma informação a mais, acha você de uma forma fácil.
Pode,
né?
Mônica Martins.
Mônica Martins está nessa página. Mônica Martins, eu peço a você agora, nesse finalzinho, se você tivesse que deixar para o nosso público uma palavra sobre o que significa livros e leitura na sua vida, por favor.
Numa palavra, encantamento.
Gente, olha, então eu fico aqui também com essa palavra para você. Foi um encantamento conversar com você, Mônica Martins. É, ver nos seus olhos, né, esse brilho e essa paixão. E eu agradeço bastante a você e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Muito obrigada pela sua presença no nosso Conversa com o Autor.
Obrigada a você, adorei ter vindo.
Isso, e nós também adoramos ter recebido você. Gente, o Conversa com o Autor fica por aqui, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa.
Conversa com o Autor.